Pegue na chave. Entre. Sente-se. Abra a janela. Acenda as luzes. Ligue o rádio. Olhe para o espelho. Desligue. Não, não estamos a pedir-lhe para usar o carro. Estamos a pedir-lhe para deixar o seu Volkswagen na garagem para as viagens que virão. Faça isso por si e por todos. Fique em casa. Fique na garagem. Volkswagen.
Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se patriótico. Pedro Mexia sente-se democrático e João Miguel Tavares confessa-se mal calibrado. Está reunido o Governo de Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que se ultrapassou a fasquia em todo o mundo dos 2 milhões de infectados com Covid-19 e em que em Portugal foi renovado pela terceira vez, por mais 15 dias, o estado de emergência. O facto de ter havido desta vez mais votos contra do que nas votações anteriores, Ricardo Araújo Pereira, parece-lhe significativo?
Bom, parece-me significativo de várias coisas. Primeiro, de que há pessoas para as quais a situação começa a tornar-se insustentável, por um lado, por outro que o povo português, numa manifestação de civismo muito admirável, tem feito por cumprir as indicações e há quem pense que talvez não seja preciso impô-las para que os cuidados sejam tidos.
Uhum. É o caso, já agora, só para particularizar, é o caso de quem votou contra.
Exato.
Foi a bancada do PCP, a Iniciativa Liberal, que já tinha votado contra.
Exatamente.
Há 15 dias, e a deputada não inscrita, Joacim Catar Moreira.
E esse é outro ponto significativo, que deve estar a fazer uma grande confusão àquelas pessoas que têm, digamos, um modo adolescente de formar a personalidade, que é, se aquele menino diz sim, eu digo não. E, portanto, de repente, haver aqui um momento em que há questões que são transversais ideologicamente, deve fazer muita confusão àquelas pessoas que têm, basicamente, uma postura que acredito que seja facílima de ter, que é, o que é que disseram os outros? Então acho o contrário.
Não são bem transversais. A razão pelas quais a Iniciativa Liberal e o PC votaram contra são muito diferentes. Uns falam,
sim,
uns
mas
um voto dos direitos dos trabalhadores.
Exato.
E outros falam das limitações às liberdades individuais.
Mas acabam por confluir no mesmo voto. É isso.
Sim, também, mas por razões diferentes.
São razões diferentes.
Bastante diferentes.
Mas normalmente o que as pessoas dizem é, o que estas pessoas dizem é, se os outros votaram neste sentido,
sim, claro,
eu voto neste outro sentido.
O estado de emergência vai prolongar-se até ao dia 2 de maio. Acredita, Pedro Mexia, que haverá condições para que este estado de exceção não se repita, como desejou o Primeiro-Ministro no Parlamento?
Em princípio não se repetirá, é o que tudo indica, mas vai depender daquilo que toda a gente já sabe, da curva, da maneira como as pessoas vão ou não voltar e entusiasmam-se e depois de repente acham que tudo voltou ao normal.
Capacidade do SNS.
Da capacidade do SNS, o número de testes, todos esses fatores que toda a gente conhece. Mas acho que não há condições, não há condições políticas, cada vez há menos condições políticas, como se vê na Assembleia. E cada vez há menos condições práticas, como se vê pelas pessoas, para que isto dure muito mais tempo, sob pena de começar a ser contestado publicamente, coisa que até agora não foi. E, portanto, acho que é bom que este seja o último.
Já começa a haver luz ao fundo do túnel, para recorrer à expressão que foi usada pelo Presidente da República, João Miguel Tavares.
No sentido do levantamento das medidas de confinamento caseiro, acho que sim, a pouco e pouco. Parece-me que é relativamente inevitável, porque a curva, por uma vez é bom que a curva é reta, não é? Não há muitas curvas na curva atualmente e isso é bom sinal. Geralmente nós somos pessoas que apreciamos curvas.
E acredita que estaremos preparados daqui por 15 dias para reabrir ou começar a reabrir o país sem corrermos o risco de um retrocesso? É essa a questão principal?
Sem corrermos o risco de retrocesso, não. Mas eu não acho que essa seja, não acho que essa seja a questão principal neste sentido. Nós temos que estar
preparados. Corremos o risco de retrocesso?
Com certeza corremos
o risco. Se houver uma explosão novo de infectados, de gente a ir para os cuidados
intensivos. Se houver uma nova explosão de infectados, o que se deve fazer?
Intensivos.
Se houver uma nova explosão de infectados, lá temos nós que regressar às medidas de confinamento. Não existindo, não existindo uma explosão, ou seja, tendo nós chegados aparentemente a uma fase de planalto, as pessoas têm que sair de casa, têm que se ver, continuar a testar. Ah, os números outra vez, isto descambou. Ok, então temos outra vez que encerrar.
Não, mas a minha pergunta era se estamos em condições para que haja uma abertura gradual de modo a não pôr em causa o caminho que se fez até aqui.
Eu penso que sim, mas isso verdadeiramente ninguém sabe. A questão é que mesmo que não se saiba, tem que se fazer. Porque a situação... Há uma coisa que nós temos a certeza, que é ficamos todos fechados em casa, a cada 30 dias o PIB cai 6,5%. Foram esses os números que nos foram...
De Mário Centeno
nos foram dados. Portanto, isso nós temos a certeza absoluta. De resto, quando olhamos para Portugal, morreram algumas centenas de pessoas, é sempre trágico, mas aparentemente a curva foi aplainada. Estaremos supostamente no planalto. Portanto, é preciso reabrir, e é preciso reabrir com cuidado, é preciso ir testando e vendo quais é que são as consequências dessa reabertura. Agora, que é preciso reabrir, isso parece-me absolutamente evidente. Às vezes é preciso abrir, outras vezes se calhar vai ser preciso fechar. Pode acontecer. Mas nós temos que correr o risco do retrocesso. A única maneira que não corremos risco é fechar. Ficávamos fechados em casa um ano e meio, pá, impecável, matávamos o bicho. Mas isso não é possível.
Temos dois momentos de reabertura para já no horizonte, o 25 de Abril e o 1º de Maio. Houve, aliás, controvérsia na Assembleia da República por causa das comemorações do 25 de Abril. Entende, Pedro Mexia, as divergências e as comparações entre o confinamento na Páscoa e a decisão do Parlamento de celebrar o Dia da Liberdade?
O problema é que isso gerou comparações entre Jesus Cristo e Salgueiro Maia, que não me parece que seja muito útil.
Ou seja, não, até porque tu aprecias os dois.
É, aprecio os
eu
dois.
Eu também, lá está.
Não se trata, mas não se fazendo, trata... tendo ambos feito alguns feitos extraordinários, Salgueiro Maia não violou a segunda lei da termodinâmica.
É verdade, é verdade. as pessoas compararam...
Que ainda não existia na altura.
As pessoas que compararam e compararam um contra o outro... compararam por razões religiosas ou por razões políticas. Ora, a comparação que pode haver é uma comparação neutra e não ideológica.
A comparação foi feita pelo deputado do CDS, sim, João Almeida, vou citá-lo, que disse que não se pode proibir a celebração da Páscoa mantendo a celebração do 25 de Abril.
Não, o que se pode proibir é ajuntamentos. Pode-se proibir e estão proibidos ajuntamentos. Ajuntamentos de qualquer natureza. Não estão proibidas as comemorações do 25 de Abril ou no 1º de Maio. A haver comemorações do 25 de Abril e do 1º de Maio, como vai haver, tem que ser de forma a que as pessoas não estejam todas umas acima das outras. Porque o que vale para o futebol e para a missa e seja para o que for para os concertos, também vale para o 25 de Abril e para o 1º de Maio. Portanto, não faz sentido dizer, isto é um ataque ao 25 de Abril, isto é um ataque aos cristãos. Não, são ajuntamentos.
Mas
não há nenhuma...
E as comemorações da Assembleia da República cabem no critério do ajuntamento ou não?
A Assembleia da República está a funcionar em forma reduzida.
Exato.
Não há razão nenhuma para que não funcione em forma reduzida.
Exato.
No 25 de Abril. Mas não pode estar agora, por ser o 25 de Abril, de repente estar aquilo cheio de gente. Eu acho que isso é uma questão de sensatez e tem havido sensatez.
Compreende, João Miguel Tavares, que o Parlamento tenha decidido não prescindir das comemorações do 25 de Abril?
Se o Parlamento está a funcionar, eu não vejo porque é que não há de comemorar o 25 de Abril da forma que o Pedro Mexia agora descreveu. E acho que é preciso termos também algum cuidado e algum rigor, lá está, científico nesta matéria, que é o 25 de Abril, curiosamente, é 25 de Abril. E a Páscoa foi a 12 de Abril. E entre 12 de Abril e 25 de Abril passam 13 dias, quase duas semanas.
Isso é
e estas
rigor científico.
É mesmo.
E quando é que é o 1º de Maio?
O 1º de Maio parece que é dia 1 de Maio.
Ah.
Ora, para quem acredita que, apesar de tudo, a gente está a domar a curva, quanto mais nos afastamos, não é? Supostamente mais a curva está domada. Portanto, também convém que as discussões sejam minimamente racionais. Agora, é evidente que se me disseram agora comemora-se o 25 de Abril, mas a 25 de Maio as igrejas ainda estão fechadas, aí as pessoas vão dizer, então, mas a 25 de Abril os senhores estavam lá e agora isto continua fechado. Portanto, que não é? Agora,
outro caso controverso é o das comemorações do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, que a CGTP já anunciou que vai comemorar com ações de rua, embora garantindo que cumprirá as normas da Direção-Geral de Saúde. Como é que está a imaginar que isso poderá ser feito, Ricardo Araújo Pereira?
Com pequenas alterações, pequenas adaptações, CGTP, unidade a uma distância segura sindical, uma coisa desse tipo, que as pessoas possam...
Slogan ganhador.
Não, é um slogan ganhador, acaba por ser um slogan ganhador.
E uma semana antes pode ser 25 de Abril sempre, sim. Covid nunca mais.
Exato.
E aqueles cartazes em que geralmente é preciso duas pessoas assegurar? Esse tem que ir cada um para as laterais.
Escreves a mensagem no meio e depois deixas bastante pano.
Aproveitas e escreves uma mensagem.
Tens um sindicalista numa freguesia e outro noutra. E avançam com a...
É isso.
Atenção, a questão
parece inexecuível que haja manifestações da rua.
Lá está, com algum
distanciamento social.
Com algum distanciamento é capaz de ser possível.
Sonho. É o sonho. Tu estás com as manifestações, mas nunca lá vais.
Mas era.
Isto é o teu sonho, no fundo.
Eu tinha um amigo.
Distância.
Sim,
eu tinha um amigo da UDP.
Sempre ao lado do povo, nunca no meio dele.
Era o que ele dizia. Meu amigo, ele dizia isso. E, portanto, agora, neste momento, isso pode fazer-se. Agora, eu achei. Quer dizer, o problema era. Eu compreendo que alguém diga, então, se a Assembleia da República estiver cheia a abarrotar, duvido que isso seja, não me parece que isso seja assim, não é? O que me surpreendeu foi a comparação.
Não, ainda por cima com os velhinhos capitães da BEP, já não são novos, não é?
Aquilo surpreenderam-me algumas
coisas. É uma razia, não é?
Uma foi a comparação, não é? Sobre, então, mas o 25 de Abril e a Páscoa não são comparáveis, quer dizer, se a celebração do 25 de Abril consistisse em toda a gente do Parlamento beijar a imagem do Salgueiro Maia, realmente, bom, faz sentido que não era de facto parecido. Agora, outra coisa foi o facto das pessoas que se estavam a queixar, que é, há ali gente que finalmente tem uma razão atendível para não comparecer numa cerimónia na qual nunca quis estar. E ainda está a resmungar. É uma ótima oportunidade. Agora, atenção, mas é tal coisa, é o que eles disseram. A Assembleia da República não fechou, as igrejas, por exemplo, fecharam, e, portanto, a comparação é meio... Então posso ir ao supermercado e não posso ir a um batizado? É pá, sim. Há coisas onde se pode ir, outras onde não se pode ir. E depois, ainda há uma... Para mim, há uma coisa final, que é a seguinte, que é...
E assim terminas?
Com isto termino. Por acaso a gente devia dizer mais isso. E com isto termino.
Não será um programa sério enquanto não houver essa expressão.
Exatamente.
Para fechar cada intervenção.
É que o problema é o seguinte. Isto com as limitações de liberdades que nós já temos. Não comemorando o 25 de Abril e o 1º de Maio, começa a ficar um ambiente um bocadinho pesado que me faz lembrar outras coisas. E em vez de confinamento, dá-me vontade de ir para a clandestinidade. Fico com algum receio.
Bom, o vírus continua a ser o tema dominante nas nossas vidas, mas começa a haver sensibilidades diferentes sobre a melhor forma de atacar as consequências da pandemia. E uma das questões que se levantam, que se têm levantado, é a do uso de meios eletrónicos no controlo de movimentos de pessoas infectadas. É por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, ministro do Big Brother. O que é que o grande irmão pode estar a tramar, Ricardo Araújo Pereira?
Pode estar a tramar coisas muito desagradáveis, e este é mais um caso em que, lá está, há aqui uma espécie de transversalidade ideológica, até certo ponto, pelo menos, que é o facto de saber se nós, com medo do contágio, por exemplo, e da por causa do medo do vírus, aceitamos... Perder liberdades fundamentais.
Não o tranquiliza o facto do Presidente da República e do Primeiro-Ministro já terem posto de parte o uso da vigilância eletrónica e a utilização dos chamados metadados?
Bom, por um lado tranquiliza, por outro não, até porque, quer dizer, esta discussão sobre as grandes empresas terem acesso às nossas informações, às vezes dá vontade de perguntar, mas que é mais? Há alguma coisa que ainda não saibam? Há alguma...
Sim, mas aqui é mais que as empresas.
Eu sei que é mais. Eu sei que é mais. É elas comunicarem ao Estado, mas enfim. Eu acho que o ponto, acho eu, é esse. É se nós queremos, em nome de alguma segurança, de algum conforto, abdicar da liberdade. E há muita gente que se precipita para dizer que sim. Uhum. Há muita gente que se precipita para dizer que sim, para por exemplo, tenho visto às vezes pessoas a dizer, isso é uma coisa muito curiosa, as pessoas a dizer, pois agora por causa da sacrossanta liberdade, e eu adoro essa expressão, eu recomendo aliás um exercício, é um exercício muito elucidativo, que é as pessoas porem no Google, por exemplo, o sacrossanto antirracismo. E depois lhe aparece uma lista de pessoas que escreveram isso e nós percebemos que nenhuma delas está especialmente interessada no antirracismo. Ou a sacrossanta igualdade de género. E nós percebemos o tipo de pessoas
ou
que diz isso.
A sacrossanta liberdade de expressão.
Ora, aí está, é que depois se tu puseres a sacrossanta liberdade
então,
de expressão...
Nunca mais acaba.
Também te aparece-te um friso bastante interessante de pessoas que se percebe que não têm especial apreço pela liberdade de expressão. Basicamente, sempre que alguém põe isso a seguir a sacrossanta, ironicamente, é porque não tem especial apreço. E, portanto, isto, os argumentos que estão a ser avançados contra essa hipótese parecem bons, que são, é uma porta que se abre e depois é difícil de fechar, é sacrificar a liberdade à segurança e ao conforto. São, aliás, bons argumentos não só para esta liberdade, mas também para outras.
Os dados de telemóveis para combater a pandemia já estão na verdade, a ser usados em alguns países, e em Portugal há quem proponha esse sistema e que ele venha a ser utilizado, é o caso de um grupo de personalidades que escreveu uma carta ao Primeiro-Ministro, justamente com essa sugestão, uma carta que tem como promotor, cabeça de cartaz, digamos assim, o vice-presidente da Câmara de Cascais e candidato derrotado à liderança do PSD, Miguel Pinto Luz. Dadas as circunstâncias excepcionais que estamos a viver, admite alguma circunstância, em alguma eventualidade, João Miguel Tavares, a possibilidade de se vir a recorrer a este tipo de medidas de exceção?
Admito. Eu sou dos que admito, porque depende imenso da medida. É porque nós, quando falamos nisso, imaginamos sempre que o Estado vai saber que eu, na quinta-feira, fui ao terceiro direito, à casa da Mariazinha, dar-lhe uma berlaitada e a minha mulher descobriu e o Estado sabe.
E foi?
Mas não é bem isso. Não foi. Mas o problema não é esse, não é? Quer dizer, ou seja, se o problema fosse esse, evidentemente qualquer um de nós diria não, isso é uma intromissão absolutamente inadmissível na vida privada.
Aquele menino está a pôr em causa a sacrossanta liberdade.
Está. Atenção, mas nós estamos todos a pôr em causa a sacrossanta liberdade.
Quando olha, está.
Quando o Estado nos diz assim, agora vais para casa, não podes sair, senão para fazer isto. O que é isso? Não é pôr em causa a sacrossanta liberdade? Sim, o que é o Estado, não, o Estado, bom, de exceção? O que é o Estado de exceção?
Estamos a falar na intromissão. Tu tens razão.
Exato. Isso
tu tens,
não é razão,
tu tens razão quando dizes que há várias medidas e umas são mais intrusivas que outras.
É isso.
E não há semelhança entre as medidas discutidas na União Europeia e as medidas na China.
Claro. É isso.
O tipo de métodos é diferente. Que a questão da voluntariedade é diferente. Portanto, há uma série
Como
de...
tu podes dizer que em determinados países, muito respeitáveis, te vão dizer o que é essa coisa de teres um cartão de cidadão. O cartão de cidadão é uma coisa inadmissível porque é o Estado ficar na tua mão com determinado tipo de elementos que sempre pensava. E por isso nos Estados Unidos não existe. Outros países há gente que se recusa a utilizar.
Sim, ou seja, nós temos cartão de cidadão, privação... mas também temos uma Constituição. Temos uma Constituição em que, claramente, esta questão, como o Ricardo disse, não é nova e o entendimento dos constitucionalistas em geral é, e ainda bem, restritivo sobre a questão dos metadados. Aliás, foi muito discutida, falámos aqui sobre isso mais que uma vez. Não é pela situação de emergência que aquilo que era verdade do ponto de vista dos valores fundamentais passa a ser mentira. E, portanto, há evidente mecanismos de monitorização.
Sim, mas admite que há caso e caso, não é? Mecanismos.
Admite que há mecanismos e mecanismos. Acho que sim. Acho que há formas de monitorizar, etc. Agora, simplesmente dizer... Vamos dar carta branca para que todos os nossos aparelhómetros contem a nossa vida, as nossas deslocações, as nossas mensagens.
Certo.
O slippery slope aí, como sabes...
Não, é... mas certo, mas tu tens ao mesmo tempo...
Miguel Tavares subscreveria a carta de Miguel Pinto Luz?
Quer dizer, para já tinha que ir reler outra vez com muita atenção para saber se eu subscreveria, porque eu, do modo geral, cada vez que me pedem para subscrever coisas, eu não subscrevo nada. Exatamente por isso. Tenho sempre a sensação que me vou arrepender 3 horas depois. Portanto,
mesmo os teus artigos não tens essa sensação.
Por acaso não tenho, nos meus artigos não tenho, porque é a única coisa que eu faço com realmente muita atenção e tenho muito cuidado quando lá ponho o nome no final. Agora,
mas a ideia...
cartas escritas por outros, em geral, coisas que são outros a escreverem, eu tendo a não subscrever.
Mas essa aspecto da carta especificamente, a leveza com que esse aspecto especificamente na carta está...
Não, epa, mas eu às vezes eu acho que existe também... Ou vá, em princípio toda a gente está de acordo com aquilo que vocês acabaram de dizer.
Não, eu já vi artigos eu forneço voluntariamente os meus dados.
Deixa-me ser. Porque aquela lógica é absolutamente pateta de porque eu não tenho nada a esconder.
Exato.
É um argumento
não,
clássico.
Toda a gente tem coisas a esconder,
ridículo,
com certeza.
É?
Mas deixa-me só pôr a coisa num outro ponto, que é... Imagina que encontravas um sistema super sofisticado e não excessivamente intrusivo que te permitiria, com grande segurança, diminuir o risco da Covid para a saúde pública. E que a opção fosse entre isso ou então estares confinado em casa durante mais 3 meses e sem poder sair. Bah, entre os dois pratos da balança, mais uma vez, com o devido equilíbrio, eu mais depressa diria, então vamos para a solução tecnológica que é mais inteligente do que a burrice, estarmos todos indiscriminadamente fechados em casa. É só
isso. Depende da avaliação concreta do que faz.
Exatamente.
Depende da avaliação concreta. Método tecnológico.
Certo, pois. Concordo, Sr. Doutor.
Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira, então, a pasta de ministro do Big Brother. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser, desta vez, ministro da Fisga e da Bazuca. De ambas ao mesmo tempo ou em alternativa, João Miguel Tavares?
Parece que é alternativa, mas, na verdade, ela é em simultâneo, dependente dos países. Isto tem a ver com uma... Foi uma bonita imagem, não é? Utilizada pelo nosso primeiro-ministro.
Justamente. Aliás, temos as imagens. A questão de vir a combater a pandemia e, sobretudo, as consequências económicas da pandemia com uma fisga ou com uma bazuca foi sublinhada esta semana pelo primeiro-ministro numa entrevista ao Observador.
Obviamente, nós não somos uma autarcia, somos uma parte de uma união económica e, portanto, não é indiferente para pensar a nossa estratégia de relançamento saber com que ferramentas é que contamos. Como já tive a oportunidade de dizer, uma coisa é a União Europeia dar-nos uma fisga para termos ao nível da União Europeia uma fisga
ou então dar
para combater,
uma bazuca e isso ainda não está, completamente claro.
Termos
Mas deixa-me perguntar-lhe...
António Costa, sem saber ainda se vai poder contar com uma bazuca ou com uma fisga, o que é que lhe parece mais provável que possa sair do arsenal da União Europeia, João Miguel Tavares? Uma fisga ou uma bazuca?
Eu não sei o que é que pode... Aparentemente, até agora, o que dizem é que foi mais para o lado da fisga e que ainda existe esperança de ser uma bazuca. Aquilo que eu queria dizer é, para já constatar uma inevitabilidade, mas também constatar uma contradição. A inevitabilidade é, nós, quer queiramos, quer não, havemos de estar condenados, enquanto nós cá estivermos e morremos de alguma epidemia, seja desta ou da próxima, nós todos aqui a esta mesa, sempre dependentes de uma mão estendida de saber de que forma é que a União Europeia nos pode ajudar. Essa é a nossa primeira constatação e perceber como isso representa um falhanço enquanto país, que é nós, de facto, hoje em dia, não temos meios para fazer frente a tragédias desta dimensão sem ajuda alheia.
Mas metade da Europa está na mesma Exato. Situação.
Não, a metade mais pobre, com certeza. Mas
quer dizer, a Itália não está na metade mais pobre.
A Itália não está na metade mais pobre, está na metade mais fragilizada pela dimensão da sua dívida. E, portanto, isso parece-me absolutamente evidente. E, portanto, por muito chato que isso seja, e por muito pouco patriótico que isso seja, que ainda esta semana ouvimos outra vez falar no milagre português, milagre português, milagre português, o milagre português que eu gostava de ver antes de morrer é sentir esta falta, um cheirinho à independência, um cheirinho à independência económica de Portugal. E sei que isso não vai acontecer enquanto...
Não vais a tempo.
Eu não vou a tempo. Não vou a tempo.
Lamento dizer.
E isso bate naquilo que é outra contradição, que é... É muito bonito nós andarmos a falar de alto e nós muitas vezes podemos traçar um paralelismo entre pois é, o Vítor Gaspar estava ali com a espinha dobrada diante da Europa e o Passos Coelho e agora vem António Costa e fala grosso com os holandeses e até diz, como aconteceu de uma forma, ela já me pareceu, eu acho que ele teve bem naquela primeira reação ao Ministro das Finanças e depois estas declarações do género a Holanda tem que decidir se quer fazer parte da União Europeia ou não. Isso já me parece, digamos assim, esticar-se. Porque existem duas Europas. Uma que é a Europa que põe o dinheiro e a outra é a Europa que vai lá buscar. É verdade que a Europa que põe o dinheiro também tem vantagens enormes em termos de estabilidade e de mercados abertos. Não digo que não. Mas, na verdade, há uns que pagam e há os outros que levantam. E isso nós nunca nos podemos esquecer. E nós fazemos parte dos que levantam. E enquanto fizermos parte dos que levantam, podemos tentar levantar a voz falar grosso, mas em última análise estás de mão estendida a dizer isso é só uma fisgazinha, por favor, entreguem-nos a
bolsa. Uma das coisas que a gente levanta é dinheiro para pagar os carros dos que pagam.
Está bem. É certo. Pode ser, é certo. Mas enquanto tu levantas, mas e depois os tipos a quem tu compras os carros, também depois chegam à frente e te dão algo.
A Presidente da Comissão Europeia voltou esta semana a pedir desculpas, esta quinta-feira, no Parlamento Europeu, pela lentidão com que reagiu à pandemia. Que valor é que dá a este tipo de declarações, Pedro Mexia?
Tínhamos falado nisso a propósito do artigo que ela publicou na imprensa italiana.
Mas agora foi no Parlamento Europeu.
Agora foi no Parlamento Europeu e ela é de um partido democrata cristão e eu acho que se aplicam as três fases que um cristão conhece, ou pelo menos que um católico conhece, que é e que sem as três não vale a pena, que é reconhecimento de culpa, pedido de perdão e firme propósito de emenda. Sem o firme propósito de emenda, o pedido de desculpa e o reconhecimento do perdão valem pouco. Portanto, vamos ver até que ponto há um firme propósito de emenda.
Parece um firme propósito de emenda.
Muito bem trazido o catecismo.
Ah, não é?
Claro. A questão que talvez seja preciso colocar é esta. Haverá bazucas disponíveis na União Europeia ou a própria natureza fragmentada da Europa faz com que só haja fisgas, Ricardo Araújo Pereira?
Oh, Carlos, eu, e com isto termino...
Pronto, então, não é, está entregue
não
a pasta.
Tenho... Não. Eu, não
é essa formulação eu cometo, que não é perigosa.
Porque, como não tenho muito para dizer, eu contestaria, logo antes de mais nada, contestaria a metáfora bélica do
das
Costa,
fisgas,
das fisgas e das bazucas, porque abre a porta, não é, a que a Europa nos diga, de uma forma achincalhante, a gente dá-vos uma bazuca, depois vocês são capazes de pôr isto em tanques e nunca mais a vê. E, portanto, não convém arriscar, não é, não convém arriscar que eles nos possam atirar coisas dessas à cara. Agora, aquilo, quer dizer, a questão, eu não sei se a questão
parece,
não é mais...
Parece outro país, parece o século XIX.
Lembras-te quando éramos tão felizes, o nosso problema era também a tropa não sabe o que é que faz às armas. Só que estávamos na rua e dávamos bacalhau uns aos outros e tal. Era mesmo bom. Mas aquilo é mais complexo, acho eu, do que diz o João Miguel, não é? Porque a Europa não é só essas duas metades, é várias outras coisas e, por exemplo, a razão, o modo, parece-me que a Europa, aliás, até já fez esse meia-culpa, não é? Sobre o modo como reagiu à crise financeira. Sobretudo por comparação ao modo como os Estados Unidos reagiram à crise financeira.
Mas achas que há firme propósito de emenda?
Não há firme propósito de emenda, isso não há.
Nós vamos para outras núpcias. O João Miguel Tavares fica então ministro da Fisga e da Bazuca. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da Nacionalização. Aceita a ideia, Pedro Mexia, de que para situações excepcionais devem tomar-se medidas de exceção?
Sim, dito assim, claro que sim. Mas eu nunca entendi muito bem, e não entendi bem no tempo do governo Passos, e também não entendo muito bem nos governos de António Costa, a dialética nacionalização-privatização.
Quero falar da possibilidade admitida pelo próprio Primeiro-Ministro de vir a ser necessário nacionalizar a TAP.
Porque eu acho que pode ser, eu sou a favor de haver iniciativa privada, empresas privadas, sou a favor de haver um setor público, acho que há algumas atividades que são públicas por natureza e há outras que podem ter que ser públicas por necessidade. Agora, eu não percebo, nunca percebi muito bem, se isso corresponde, nos vários ciclos governativos que temos tido, a uma opção de fundo ou a uma...
neste caso é uma circunstância.
Ou uma circunstância. No caso, por exemplo, no caso do Governo Passos, eu lembro-me de falar com algumas pessoas que diziam, não, isto é alto, aproveitamos e vamos privatizar isto. E outras, do mesmo espaço político, dizem, não, isto não devia ser privatizado, mas precisamos de dinheiro. São duas posições políticas. O próprio governo, em relação à TAP, a certa altura falou-se que ia reverter o negócio, a situação que está é que tem 50% da empresa. Sabemos que o histórico é um histórico complicado em termos de intervenção dos Estados em salvar companhias aéreas e da posição da Europa sobre isso. Vemos o CEO da TAP favorável, pelo menos aberto, à nacionalização. Vemos o dono da TAP muito desconfortável com a ideia. Vemos a tragédia que isto foi para as companhias aéreas em todo o lado. E vemos, finalmente, este é o último ponto, que, independentemente de saber se a TAP é ou não uma empresa de importância estratégica, percebemos que em momentos como este, como aliás foi alegado por algumas pessoas, tem alguma importância para repatriamentos, pontes aéreas, etc.
A questão é que se o Estado for obrigado a intervir pondo dinheiro para salvar a companhia aérea, automaticamente é um aumento de capital que pode tornar o Estado acionista maioritário.
O que eu tenho lido é que estão em cima da mesa muitas fórmulas possíveis de intervenção do Estado. Não acho absurdo, acho menos absurdo do que achava antes, mas não sei genuinamente se o PS tem uma convicção sobre isto. O ministro Siza Vieira está longe de ser um socialista furibundo, não é? se tem uma convicção profunda sobre isto ou se é simplesmente uma questão de emergência nacional.
Neste caso, não sei se o ministro em causa não é o ministro Pedro Nuno Santos.
Não, mas eu falei agora do Preciso Vieira porque eu vi uma entrevista em que ele falava... O ministro Pedro Nuno Santos é um bocadinho mais furibundo que o ministro Cisa
O facto do próprio chairman da TAP, o Pedro Mexia já referiu isso, o social-democrata Miguel Frasquilho admitir também a possibilidade da companhia aérea vir a ser nacionalizada, torna mais provável que isso venha a acontecer, João Miguel Tavares?
Eu tenho, quer dizer, há muitas formulações possíveis, como houve nos bancos, que também perguntei uma análise, também se podia ter desatado a nacionalizar bancos e também não foi isso que aconteceu. E eu tenho imensas dúvidas, ainda que o Frasquilho diga isso, que um governo socialista de António Costa e também com Pedro Sousa Vieira na economia queira ficar com a TAP nos braços, eu digo a gestão diária. Porque com isso vêm os conflitos com os pilotos, vêm as greves, claro, e vem a gestão de uma área que é dificílima e que vai ficar num estado catastrófico. E não é claro sequer que exista know-how hoje em dia no Estado para gerir aquilo com competência, porque durante décadas tivemos a TAP nas nossas mãos e sabemos o estado em que ela se encontrava. E, portanto, eu não sei qual é que é a saída para a TAP.
Sim, eu compreendo que o principal acionista privado da empresa, Humberto Pedrosa, diga que seria um retrocesso a nacionalização, Ricardo Araújo Pereira.
Compreendo porque me parece que é muito frequente nós vermos grandes empresários e até médios a dizerem que, quer dizer, a aderirem, digamos, a uma espécie de, a um raciocínio segundo o qual a nacionalização vale até certo ponto, que é a nacionalização dos prejuízos e a privatização dos lucros. Paga agora que eu estou aflito e depois, quando houver para receber, recebo eu. E é esta, há sempre um momento, estes empresários fazem isto e há aquela moral financeira do há para aí uns que pagam e uns que mamam, suspende-se, porque eles normalmente costumam brandi-la, mas fica suspensa exatamente no momento em que eles precisam de ajuda.
Pode ser esse o caso.
No caso da TAP, só é um mau exemplo, porque tu tens que ir vasculhar muito para encontrares a parte em que os lucros foram privatizados, porque aquilo não dá.
Quer dizer, um liberal diria, olha, o senhor teve azar, o seu negócio em que se meteu não dá.
Sim, mas
não. Não dá em lado nenhum.
Isso aplica-se a tudo.
O Pedro
Mexia
acaba com a aviação. Ministro da Nacionalização. Privado. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. A altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente patriótico. Isso costuma dar-lhe com frequência, Ricardo?
Não é frequente, não. Mas esta semana deu-me...
Nem sequer com a Seleção Nacional de Futebol, não é? Quando havia futebol.
Exato, já nem me lembro, Carlos, já nem me lembro.
A Constituição do 11.
Quero falar da carta que Rui Rio escreveu aos militantes do PSD,
exato,
dizendo-lhes que, e vou citá-lo, os ataques aos governos em funções, na situação em que estamos a viver, não são patrióticos. Como é que entende este aviso, Ricardo?
Entendo mal, Carlos, entendo mal e entendo com exasperação, porque já a designação ataques, em vez de... que eu suponho que se refira a críticas. Uhum. Não é? Não estou
não,
a ver outra...
Se ele estiver a dizer, literalmente, ataques...
Ataques?
Pode mas o que é deixar que... de fora o que é que... a ideia de críticas.
Certo, mas eu acho que não é por acaso...
Que... Estou misturado na conversa.
Não é por acaso que a generalidade da comunicação social disse críticas, em vez de ataques. Interpretou a palavra ataques. Aliás, a notícia que eu vi, na Salvo Herrera, Da Rádio Renascença, dizia Rui Rio diz que críticas são antipatrióticas.
É em política a fronteira é tão ténue que...
E, portanto, eu fico exasperado é com a questão de, ao fim de 46 anos, faz este ano, para a semana, não é? Parece que não, se vai
mas aqui
celebrar.
A questão, agora é uma questão de interpretação de texto. Certo. Se ele diz ataques, se ele quiser, se ele reiterar que está a dizer ataques, e se interpretarem críticas, há um problema de legitimidade da interpretação.
Ataque, é isso, é que ele chama ataques.
Nesse caso, eu quero saber o que é que ele chama ataques.
Pronto, aí está. Isso é um ponto que eu valia a pena esclarecer.
Sim, então vamos... Primeiro ponto. Eu gostava de saber o que é que ele chama ataques. Segundo ponto. A generalidade da imprensa que eu vi interpretou que aquilo se referia a críticas. Uhum. E, portanto, se referia a críticas, fazemos assim, se referia a críticas... Ao fim de 46 anos, ainda não se ter percebido o que é isto da democracia e que criticar um governo não é antipatriótico, antes pelo contrário, porque é para isso que serve. É para isso que serve. Isto aqui, na minha opinião, está mal. E depois, se calhar, é assim que se consegue corrigir. Isso é uma coisa curiosa, sobretudo dá uma sensação, que é a ideia, se é isso que ele se refere, sobre as críticas, eu tenho... Acho surpreendente a ideia que o Rui Rio faz do seu próprio trabalho. O seu próprio trabalho é esse. Uhum. Fazer oposição ao governo.
Mas sempre supondo que ele está a referir-se a críticas e não há ataques. Sentir...
Sim, mas claro, mas supondo que sim.
As primeiras pessoas a suporem isso são as pessoas do PSD. São os autarcas do PSD. É o David Justino que disse numa entrevista que não criticar o governo é normalíssimo, como é. Portanto, o próprio partido interpretou como sendo críticas.
Então, o que é que terá motivado o líder do PSD a escrever esta carta? Consegue interpretar...
O Rui Rio foi muito elogiado, e bem, pelo discurso que fez no Parlamento no princípio desta...
Fronteiras.
Exatamente. Até em Espanha foi muito elogiado por isso. Por dizer uma coisa que é óbvia, que é positiva, que é... Os propósitos do governo e os propósitos da oposição são os mesmos. Os métodos podem não ser, pode haver discordâncias, mas, neste momento, não se trata de fazer a vida difícil ao governo nessa matéria específica. Deve haver uma cooperação nessa matéria específica.
Agora, o medo é esse. Ele, olha, fui enviado lá fora, vou carregar na farinha.
Há uma diferença, como é óbvio, entre crítica e chicana. Eu concordo que não se deve aproveitar isto para... Política baixa, chicana, etc.
Mas isso também é preocupante, porque se é preciso, se o Rui Rio está a dizer isso nesse sentido, este não é um tempo para a política baixa e para a chicana, significa que há um tempo para isso?
Claro que há. Isso é da natureza dos parlamentos e da vida política. Ou seja, um partido, por exemplo...
Os políticos
sim, mas como sabes, o apreço dele pela vida parlamentar não é grande. Pois não. Mas, dito pelo próprio, aliás. Mas, se é dizer... É negativo que alguém... Eu não gosto da palavra patriótico neste contexto, mas se é dizer é negativo que alguém esteja a tirar pontos partidários num momento de emergência nacional, aí estou de acordo. Mas acho que a interpretação não é essa.
O João Miguel Tavares já escreveu sobre este assunto dizendo que sente em Rui Rio um cheirinho a alto quadro da União Nacional.
Sim.
O que é que esperava que o líder do maior partido da oposição estivesse a fazer nesta altura, João Miguel Tavares?
Que estivesse a fazer oposição e não sentir que fazer oposição é uma coisa suja nesta altura. E isso faz-me imensa confusão. É verdade que ele não utilizava a expressão crítica na sua carta, mas chamava ataques. E é verdade que quando a Renascença, que foi quem teve o exclusivo da notícia, falou em criticar e depois pôs entre aspas a questão do patriotismo. Seria pouco patriótico. Mas convém relembrar o que é que foi o passado ainda há uma semana. Que foi que o PSD decidiu chumbar tudo o que a oposição apresentou no Parlamento. E o PSD decidiu chumbar coisas, nessa semana...
Dizendo que era circo.
Que era folclore parlamentar, foi a expressão que ele utilizou, e depois, nesta semana, veio com propostas muito semelhantes a outras que tinham andado a chumbar na semana passada, como a Iniciativa Liberal recordou isso, como até o próprio André Silva do PAN recordou isso. Ah, desculpem lá, as propostas parlamentares também são ataques agora, diplomas parlamentares transformaram-se em ataques. Ou seja, aquilo de facto que o Rui Rio disse foi, mais uma vez, que neste momento devíamos estar todos relativamente caladinhos porque aquelas coisas que se passam no Parlamento são pouco produtivas. E isso eu consigo compreender muito, muito, muito mal. Porque, atenção, eu consigo perceber que nos primeiros 15 dias...
Tem um historial esse tipo de argumentação.
Sim, e eu consigo perceber que nos primeiros 15 dias toda a gente estava abandonada em casa, todos nós estávamos a pensar, perceber o que é que se estava a passar e ok, primeiros 15 dias estamos todos calados realmente, o que é que se está aqui a passar, ficamos em quarentena, mas isso foi há 15 dias. Agora, de repente, já estamos a pensar como relançar a economia, o que é preciso fazer. O Rui Rio não tem nada para apresentar de novo, então, passa embora e venha outro.
Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se patriótico. Quanto ao Pedro Mexia, declara-se democrático. Era preciso verbalizá-lo, Pedro Mexia?
Sim, porque eu acho que tem havido alguma preocupação legítima sobre o facto de as medidas de combate a esta crise sanitária poderem descambar em degradação das democracias, porque as pessoas, os governos e as pessoas vão habituar a medidas extraordinárias, em medidas de emergência, e depois, quando tudo voltar ao normal, elas ficam.
E sente-se mais democrático depois de ter visto que Portugal aparece em sétimo lugar no ranking das democracias, elaborado anualmente por um instituto sueco da Universidade de Gotemburgo, embora o ranking seja anterior a esta circunstância em que
estamos. Sim, eu não tenho assim esses assomos patrióticos, até porque na mesma altura saiu também um relatório da Amnistia Internacional que fala do reverso da medalha. Portanto, se por um lado tem havido aspectos muito positivos apontados em Portugal, um dos que tem sido mais elogiado no estrangeiro foi a regularização extraordinária de imigrantes, que foi uma medida muito saudada pelo governo, mas, por exemplo, o relatório da Amnistia fala de outras coisas, fala da discriminação, da violência policial e de outras...
É capaz de falar, se calhar ainda não neste relatório, mas no próximo do CEF no,
exatamente,
no aeroporto.
Portanto, não é para dizer que isto é o reino das maravilhas, o país das maravilhas, que nunca foi, mas eu acho que... Há diferenças, e isso, acho que negar isso me parece desonesto, eu tenho visto, que há diferenças entre os países onde há uma perspectiva disto descambar, e alguns já descambaram à grande, e outros em que não se vê que isso esteja a acontecer. Pode acontecer, todos os países, as democracias não são eternas, mas não
em Portugal não vê sinais.
Eu não vi nenhum sinal de que a democracia, não estou a dizer a gestão ótima da crise, não estou a isso que estou a falar, que a democracia esteja em causa. Não vejo
valor é que dá este tipo de rankings, João Miguel Tavares?
Eu não dou muito valor, mas atenção, se eu estivesse a fazer, o que é que eu analisava? Olha, temos um governo do Partido Socialista que não tentou assaltar o Estado e tomar conta dele. Portanto, é uma melhoria, não há dúvida, porque o que aconteceu com o último. Não é? E, portanto,
acho que foi por isso que subiu na tabela.
Acho que foi. Analisando, este é de quem? É do PS. O que é que aconteceu ao último do PS? Bem, se tivessem deixado, tinha
Portugal,
tomado conta disto tudo.
Nos últimos 3 anos subiu 3 lugares.
Bem, eu acho que foi em comparação.
A comparação com o anterior. Os primeiros lugares do ranking são ocupados pela Dinamarca, considerado o país mais democrático do mundo. Depois, por esta ordem, a Estónia, a Suécia, a Suíça, a Noruega e a Bélgica. O que é que vê de comum entre estes 6 países, Ricardo Araújo Pereira? Quatro monarquias?
Não. Mas não há assim um fio. A única coisa.
Meio das gigas.
Sim, isso ocorreu-me, mas pareceu-me que, do ponto de vista da ciência política, talvez fosse despiciente.
É um fator despiciente.
A única coisa que eu. Que, o único traço comum que eu encontrei foi que são países em que ou está bastante frio ou mesmo muito frio. E, em princípio, aquilo é gente que pensa. Este sítio é inóspito, podíamos ter perfeitamente arranjado um país com vista para o mar ali na Península Ibérica, um clima temperado. Aqui, isto é neve por todo lado, é desagradável estar aqui, ao menos que isto funcione como deve ser.
Claro. Aliás, uma das poucas evidências empíricas do mundo é que nos sítios mais frios as pessoas são mais ricas do que nos sítios
mais quentes. Imagina estares a viver num sítio daqueles e ainda por cima há corrupção e ditadura e não sei o quê. Não se aguenta, não é?
Já sabemos porque é que o Pedro Mexia declara democrático. Agora, muito rapidamente, vamos tentar perceber o que é que leva o João Miguel Tavares a confessar-se mal calibrado. O que é que está a falhar na calibragem? É só o tempo para um statement.
É simples. Há gente que fala muito na importância dos dados, mas muitas vezes utilizam este tipo de argumento para justificar, então vamos ficar em casa porque isto dos dados. Mas, na verdade, os dados que têm saído, em boa parte, ou em uma parte sim, muito significativa, graças à eficácia das medidas de confinamento, têm sido muito positivos. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Aqui há um mês nós estávamos a prever que nos Estados Unidos iriam morrer talvez 1,7 milhões de pessoas, ou no mínimo dos mínimos 200 mil. Ora, neste momento as previsões já estamos ali na casa dos 50 e tal, 60 mil pessoas, que evidentemente é muita gente, é uma enormidade, mas não é a tragédia anunciada. E portanto também devemos ver esses números com algum otimismo para sairmos de casa com outro tipo de entusiasmo.
Saltamos para os livros, sim, e eu começo trazendo... morreu um grande escritor de língua portuguesa esta semana, Rubem Fonseca, o Pedro Mexia vai falar dele, mas morreu um outro escritor brasileiro, aliás, mais do que brasileiro, se calhar seria justo dizer, um escritor carioca e, se calhar, mais do que carioca, de Copacabana, porque todo o universo dele se passa em Copacabana. É um escritor chamado Luís Alfredo Garcia Rosa. Há 2 livros publicados em Portugal deste autor. É um escritor de policiais e policiais muito saborosos que nos dão o clima de Copacabana de uma forma muito interessante e gostosa. Quem não o conhece, talvez seja uma altura de tentar encontrá-lo. Luís Alfredo Garcia Rosa morreu esta semana com 83 anos, não sei quantos exatamente. O Pedro Mexia traz o outro falecido desta semana de língua portuguesa.
O Ruben Fonseca, que foi, eu acho que, aliás, vi várias reações de pessoas, aliás, tu também escreveste uma coisa nesse sentido, de que para muitas pessoas o Ruben Fonseca foi uma descoberta de um outro Brasil. De um Brasil que nós não conhecíamos, nós tínhamos muito o paradigma da literatura do Brasil rural, das fazendas e dos cornéis e dos jagunços, e há excelente literatura dessa, mas o Brasil urbano, violento, foi um bocadinho, a nossa porta de entrada foi um bocadinho o Ruben Fonseca, romances muito tributários da literatura americana.
E antes dos romances, com o primeiro livro que foi publicado, foram os contos do Feliz Ano Novo.
Contos, os contos são maravilhosos, e de um homem que conhecia, que falava do que, é uma daquelas regras da escrita, falava do que conhecia, isto é, tinha sido advogado, comissário de polícia, também foi guionista, portanto também tinha as técnicas todas, e é uma escrita extraordinária de crueza, de precisão, de ironia, e é realmente um dos grandes escritores de língua portuguesa.
O João Miguel Tavares sugere Maria Filomena Mónica.
Sim, Maria Filomena Mónica é uma académica que faz muitos livros e eu saúdo isso, que é uma coisa que eu sinto muita falta. Hoje em dia tenho a sensação que os melhores académicos portugueses fazem muitos artigos e para revistas internacionais, porque tem que ser, mas eu sinto falta, como não especialista, de mais livros. E este é um livro muito interessante em que faz, de certa maneira, uma elencagem com verbetes de todas, não de todos, mas dos principais estrangeiros que escreveram sobre Portugal desde o século XVIII, e portanto vai desde pessoas relativamente famosas como William Beckford e Lord Byron, depois atravessa os vários séculos até chegar ao século XX e acaba até com Christopher Hitchens e com Gabriel García Márquez. Digamos que os retratos que eles fazem de Portugal não são os mais positivos, mas ainda assim acho que temos sempre vantagens em ser confrontados com a nossa própria cara, aos olhos dos outros.
Chama-se O Olhar do Outro, e é uma edição da Relógio d'Água. E o Ricardo Araújo Pereira, na verdade, sugere dois livros. Sugere um romance da Cline Ribeiro e o Dicionário de Língua Portuguesa.
Exatamente, exatamente. É bom, se calhar, fazer esse caveat.
Vai haver um pack sim, que lia o dicionário.
O melhor é, de facto, quer dizer, para as pessoas que não conhecem assim tão bem o Aquilino e não estão avisadas de que é de facto aconselhável ter um dicionário ao pé para ir desbravando a obra. Mas isso é muito compensador, eu queria dizer isso. O livro que eu escolhi é este clássico que se chama A Casa Grande de Romariguês, uma casa que existiu mesmo.
Ainda existe.
E existe ainda, sim.
Em
existe
Paredes de Cora.
Exatamente, no distrito de Viana do Castelo, Conselho de Paredes de Cora. A menos de 500 metros desta casa existe uma outra casa, não tão conhecida, que foi a casa onde nasceu a minha avó, e nasceram as suas duas filhas, uma das quais, curiosamente, é a minha mãe. E onde eu passei vários verões. Isto interessa, acho eu, aos leitores potenciais desta obra. O Aquilino, este livro fala sobre... Tem uma primeira frase famosa da literatura portuguesa, que é: o vento, que é um pincha no crivo de vasso e curioso, penetrou na camarata, bufou, deu um abanão. O que é curioso é que são duas páginas de abertura maravilhosas, porque a camarata a que ele se refere é aquele alvéolo de uma pinha de pinheiro bravo, percebemos depois porque o pinhão tem aquela fralda que voa.
Portanto, não é um romance passado em ambiente militar.
Não é, não. E essas duas primeiras páginas descrevem, primeiro, a viagem de um pinhão desde a pinha até ao chão, depois a viagem de uma bolota desde o bico de um pássaro também até ao chão, e o modo como essa operação natural repetida mil vezes dá uma floresta. E, portanto, o livro fala da vida e descreve a paisagem do Alto Minho, a vida daquela gente, e é muito... recomendo.
Ficamos agora à espera de um autor que escreva sobre a outra casa, ao lado da Casa Grande de Romariguês.
talvez não haja assim tanta gente capacitada a fazê-lo.
Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Obrigado. Obrigado aos que não podem parar, aos que, por mais difícil que seja o desafio, continuam, aos que, por mais complicada que seja a viagem, a levam até ao fim, aos que fazem com que tudo esteja no seu devido lugar, aos que continuam a garantir que nada para.
Obrigado a todos os profissionais que continuam nas ruas. Vocês são o motor do país. Volkswagen.